Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro e vereador pelo PSOL do Rio de Janeiro, Chico Alencar. Chico Alencar, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. E esse dia é especialíssimo, dia da professora, do professor, de quem educa, dos profissionais do sentido. É um prazer falar com todos os ouvintes desse programa de resistência e de boa informação nesse 15 de outubro.
Chico, muito obrigado por você mais uma vez se dispor a dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Chico, Rio de Janeiro, tanto o Estado como o município, tem se tornado uma espécie de filial do que há de pior no Executivo Federal em relação ao serviço público. O governador Cláudio Castro e o prefeito Eduardo Paes têm se dedicado a implementar pacotes fiscais que atacam direitos básicos do funcionalismo e põem em risco conquistas históricas dos servidores. Aqui na cidade, vocês lá da Câmara dos Vereadores estão debatendo o PL 04, que promove o tal do ajuste fiscal, propondo o fim de diversos direitos e benefícios do funcionalismo e que pode inviabilizar o oferecimento de serviços essenciais à população. Eu gostaria, Chico, que você começasse falando um pouco sobre esse projeto de lei, do que ele trata, quais os prejuízos ele pode trazer para os servidores do nosso município.
Anderson, tem uma aproximação muito forte e perversa dos governos federal, dos governos federal, estadual e municipal. Por mais que, sobretudo, Eduardo Paes se diga sem sintonia com Cláudio Castro e, sobretudo, com Bolsonaro, há algo que os une, que é a concepção ultra neoliberal. Claro que Bolsonaro leva isso à exasperação, ao extremismo máximo, com a sua postura política neofascista, o seu modo de operar autocrático e extremamente insensato. Mas o que une o governo da União, o governo estadual e a Prefeitura do Rio? Essa concepção ultra neoliberal do desmonte do Estado, da compreensão do Estado como um estorvo, como um ente que tem que ser minimizado, apequenado, quase que sumido. O PL, o Projeto de Lei Complementar 04 da Prefeitura, ele foi, felizmente, pela luta de setores do serviço público, notadamente o pessoal da educação, vamos reconhecer isso, e também o pessoal fazendário. Ele teve muitos danos que portava reduzidos, né? Podemos lembrar que aqueles artigos que suspendiam triênios e carreiras, que vedava totalmente reajustes em qualquer época na remuneração do funcionalismo, que extinguia empresas públicas e autarquias, foram revogados. Agora, para extinguir uma empresa pública, uma autarquia, é preciso uma lei específica, passar pela Câmara. A Câmara readquiriu um certo protagonismo, né? Então, mesmo a adoção de regras previdenciárias da União, que o governo insiste em manter, ela vai ter que ter o aval do Poder Legislativo. Então, também a adequação inteira, integral dos benefícios não previstos para servidores da União pode acontecer. Mas o escopo do projeto continua sendo de tremendo arrocho, até porque há restrições para o executivo realizar gastos em educação, saúde, em diversas áreas. Quer dizer, o facão do teto de gastos continua nesse projeto, o que é muito negativo, é muito ruim. Mas também não podemos transformar em derrota o que foi vitória. Conseguimos barrar muitas maldades desse projeto.
Está havendo um efetivo debate desse projeto de lei aí na Câmara, Chico? Eu acho que essa é uma questão importantíssima, porque o que nós vemos dia após dia é um atropelo cada vez maior em relação a essas matérias que retiram direitos não só dos servidores, como da população em geral. Os gestores querem aprovar esses temas a qualquer custo e o mais rápido possível, no estilo rolo compressor. Esse PL 04 tem sido debatido da maneira correta aí no belíssimo Palácio Pedro Ernesto, Chico.
Anderson, de fato, o Palácio Pedro Ernesto é muito bonito. Pena que o que ele abriga em termos de ação legislativa nem sempre seja tão belo assim, porque a própria arquitetura mostra, nós temos o plenário e temos as galerias. Cabe mais gente nas duas galerias laterais do que dentro do plenário. O que que isso indica? Que o olhar do povo, a participação da cidadania, a pressão das pessoas que comparecem às sessões para ver o que falam e como votam cada seu representante é mais importante, é o mais importante. Sessões plenárias com galerias vazias, ressalvado esse período excepcional da pandemia, claro, mas galerias vazias apequenam o próprio legislativo e vão afastando o povo de decisões que afetam a sua vida. Com o PLC4 não foi diferente. O projeto não mereceu audiências públicas suficientes. A pandemia dificulta tudo isso, a própria mobilização dos servidores. Ainda assim, a pouca mobilização que houve e a presença nas galerias fez com que o próprio executivo cedesse em vários pontos. Agora, é claro que um projeto de tal monta, que não se refere apenas à remuneração de servidores, ele estabelece um panorama geral para investimentos, para tributos, para alocação de recursos do orçamento municipal, que vai crescer muito, inclusive com recursos provenientes do leilão da privatização da SEDAI. Tudo isso merecia uma presença, um olhar, uma participação muito maior em relação a que ocorreu nesses tempos de restrições pandêmicas.
E como anda a mobilização de vocês, vereadores de oposição, Chico, em relação a essa matéria? Vocês têm mantido diálogo com as mais diversas categorias do funcionalismo no sentido de pressionar os seus colegas parlamentares que apoiam o texto? Como anda essa disputa aí na Câmara, Chico?
Há parlamentares e são minoria, eu diria que de 10 a no máximo 15 em 51, na Câmara Municipal do Rio, que tem esse princípio da participação popular, do diálogo permanente com os setores afetados pelos mais diversos projetos. Isso para nós é um princípio cardeal e solene, absoluto. Outros não, a maioria se acha investida de um poder decisório que foi dado pelas urnas e não precisa ser checado no cotidiano da atuação parlamentar e da decisão sobre projetos e votos. Tem uma espécie de autossuficiência. Nós, basicamente, a bancada do PSOL, com 7 vereadores, e a do PT, com 3, mais um ou outro avulso, como Tereza Berger, nós tratamos de fazer o máximo diálogo com as entidades e elas nos procuram sempre. Foram à Câmara, em comissões, na votação da matéria em primeira discussão, elas lotaram, esses movimentos lotaram as galerias, foi muito importante. Mas esse diálogo é sempre insuficiente. O desafio para a República Brasileira é tornar o parlamento e as instituições públicas em geral cada vez mais porosas às demandas populares. Sem isso, não há democracia substantiva.
Agora, essa não é a única matéria deletéria que tem sido debatida lá na Câmara dos Vereadores, não é, Chico? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse PL 41 do ano de 2021, proposta de autoria do seu mandato em parceria com alguns outros vereadores que proibia a prefeitura de colocar pedras, vidros e grades em marquises e viadutos para afastar ou coibir as pessoas em situação de rua. Esse projeto foi vetado pelo prefeito Eduardo Paes, Chico. E os vereadores acabaram confirmando essa decisão do chefe do Executivo Municipal. É vergonhoso, Chico, esse higienismo social que tomou conta dos gestores públicos. Esse outro traço cruel no nosso país, o descaso com os desamparados. Como é que você interpretou esse veto do Eduardo Paes ao PL, Chico, referendado pelos seus colegas de casa legislativa?
Anderson, essa foi uma das votações mais decepcionantes para mim nesse início de legislatura. Aliás, não só a decisão da Câmara de aprovar o veto do prefeito, como o próprio veto do Eduardo Paes, que eu supunha ser uma pessoa com esse mínimo de sensibilidade social. Na verdade, ele alegou razões técnicas para vetar, que a gente não podia ter essa iniciativa, e sim a administração pública, de coibir a colocação de cacos de vidro, pedras pontiagudas, ferros, quase que lanças, sob viadutos ou espaços públicos, divisórias em bancos, para que ninguém possa se deitar neles. Enfim, o que a gente chama de arquitetura hostil à convivência humana e, sobretudo, aos mais pobres, que às vezes não têm sequer uma pedra para recostar a cabeça. Então, essa visão desumana de uma cidade limpa que varre a sua miséria para debaixo do tapete, né? Já houve na nossa história aqueles que jogaram mendigos em rios, que exterminaram a população em situação de rua. Isso é abominável, mas em ponto menor se repetiu com esse veto do prefeito ao nosso projeto, que proibia a arquitetura hostil. Alguns chamaram até de projeto Padre Júlio Lancelotti, aquele sacerdote humaníssimo e dedicado à população de rua de maneira admirável lá de São Paulo, que ao ver ainda na gestão Bruno Covas a colocação de pedras pontiagudas sob um viaduto, tratou de ir lá com uma marreta e de maneira simbólica tentar tirá-las. O próprio falecido prefeito Bruno reconheceu que esse tipo de iniciativa do poder público não era solução alguma para o problema e era muito cruel. Tanto que dialogou com o padre Júlio e parou com essas iniciativas. A nossa, de ter um projeto nessa direção, engrandeceria a cidade do Rio de Janeiro. Era um resgate do seu aspecto humano. Ninguém tem ilusão também que isso vai solucionar o problema da população em situação de rua. É óbvio que não. Mas pelo menos algum tipo de decisão de política pública que não hostilize, que não negue o direito à vida e ao mínimo de amparo dessa população é fundamental. Mas, e veja, Anderson, coisa curiosa, o projeto ele foi aprovado quase que por unanimidade, com apenas três declarações de voto contrárias. Agora, a manutenção do veto, isto é, a negação do projeto, foi feita por 23 vereadores, contra 18. É uma coisa que mostra como esses vereadores mudam de opinião sem haver um grande convencimento, um debate detalhado sobre a questão. Apenas três, no máximo quatro, se manifestaram em defesa do veto, contra 8, 10 para a derrubada do veto, e ainda assim eles venceram. Eu indaguei se aquilo estava sendo um voto de agradecimento por cargos em administrações regionais e outros favores e benefícios do Poder Executivo, o que apequena demais o legislador, se em sendo verdade. Claro que ninguém me respondeu, mas o fato concreto é que o projeto foi derrubado. E nós vamos agora oficiar como indicação legislativa para que o prefeito pratique isso, isto é, não coloque pedras pontiagudas, lanças, cacos de vidro para que os miseráveis dessa cidade, em situação de rua que não almejaram, que não buscaram, possam se abrigar na chuva, no vento, no cotidiano de sofrimento a que estão expostos, além da fome, claro, que bate à porta de muita gente. É uma tristeza e a Câmara teve uma decisão que não a engrandece absolutamente.
Chico, no nosso país parece que o quadro segue se deteriorando a cada movimento do presidente da República. E tivemos dois episódios muito simbólicos nos últimos dias. Primeiro, o veto do Jair Bolsonaro àquele projeto que determinava a distribuição gratuita de absorvente menstrual para estudantes de baixa renda de escolas públicas e pessoas em situação de rua ou de vulnerabilidade extrema. Depois, aquela manobra dele a pedido do ministro da Economia, Paulo Guedes, retirando 690 milhões de reais em recursos que seriam destinados ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, praticamente inviabilizando a pesquisa científica no país. É uma perversidade que não tem tamanho, Chico, e vinda justamente do líder máximo da nação. O país sangra sem contenção com o Bolsonaro comandando a República.
Anderson, não foi uma pergunta a que você me fez, foi uma denúncia muito contundente, muito real. Nós temos na função de presidente da República alguém que não tem a menor condição de exercê-la. Nós temos no cargo maior da República Brasileira, alguém que nega os princípios mais elementares de qualquer regime republicano. Um homem insensível, um homem perverso, um homem que às vezes é até disfuncional para a própria classe dominante capitalista brasileira, que é uma das mais cruéis do planeta, mais sugadoras da força de trabalho e da riqueza produzida pelo povo. O Bolsonaro consegue não só estar se tornando disfuncional para esses setores que o elegeram, mas também, talvez até prejudicial, haja vista a crescente posição de setores burgueses, do capital financeiro, do capital industrial e até mesmo do agronegócio críticas ao presidente da República. Agora, esses fatos que você mencionou, veto à distribuição gratuita de absorventes para as mulheres, as meninas, que não têm condições de adquiri-los. A redução drástica de mais de 600 milhões para o orçamento de ciência, tecnologia, pesquisa, bolsas de estudo, para jogar o Brasil no atraso medieval. E eu acrescentaria um pequeno episódio: Bolsonaro passando o feriadão de Nossa Senhora Aparecida no litoral paulista, como ele gosta, passeando de moto, foi indagado por uma jornalista sobre essa trágica cifra de 600 mil mortos pela Covid. Ao que ele disse: poxa, eu não vim aqui para me aborrecer. Ou seja, ele demonstra uma falta de empatia, uma insensibilidade, uma frieza e uma raiva mesmo, diante da morte, do enlutamento de mais de 600 mil famílias, que é espantosa, abjeta, nojenta, inominável. E eu espero que nas manifestações previstas para o 15 de novembro, Dia da República, multidões crescentes, como vem acontecendo, estejam nas ruas para dizer não a essa política genocida, a essa política do ódio, a essa política da mentira, das fake news, a essa política que ataca todos os setores da vida nacional. Educação, saúde, ciência e tecnologia, agricultura, meio ambiente, enfim, não há um aspecto da vida brasileira em que o desgoverno Bolsonaro não represente um desastre total.
Agora, Chico, nessa passagem do Jair Bolsonaro por Aparecida na última terça-feira, o presidente da República acabou sendo alvo de vaias e ouviu do arcebispo Dom Orlando Brandes durante seu sermão, em homenagem ao Dia da Padroeira do Brasil, que o país, abre aspas, para ser pátria amada, não pode ser pátria armada, fecha aspas. Um recado simples e direto de um representante da Igreja Católica para um sujeito que se diz cristão, mas que vive negando os princípios básicos da fé que ele diz professar.
Esse episódio do dia de Nossa Senhora Aparecida, 37º aniversário da pesca na rede de humildes pescadores, trabalhadores da imagem de Nossa Senhora Conceição, enegrecida pelo fundo do rio, a nossa negra Aparecida, que foi tão assimilada pelo nosso povo, escravizado pelo nosso povo pobre. Esse episódio agora, do 12 de outubro de 2021, na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, entre São Paulo e Rio de Janeiro, ali às margens da Via Dutra, é carregado de força simbólica, porque o arcebispo de Aparecida, apesar de ter o sobrenome Brandes, não foi nada brando, ele foi profético, ele entrou na linha dos profetas do Antigo Testamento e de Jesus Cristo, que dizia que é mais fácil um camelo passar num buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Que pregou não o armai-vos uns aos outros, mas o amai-vos uns aos outros. Pregou a cordialidade e a fraternidade, derivadas de uma sociedade igualitária. Tudo que o Brasil não é, tudo que Bolsonaro, aliás, condena e critica. Ele se declara cristão, como você disse bem, mas isso é muito de boca para fora. Ele não está sintonizado com os valores de qualquer denominação cristã, mormente com os valores professados pela Igreja Católica, que Dom Orlando tão bem expressou. Ele disse: nós temos que valorizar e respeitar os povos originários, os índios, o povo negro que veio trazido à força para cá, os imigrantes todos, numa sociedade fraterna. Não temos que propagar fake news e mentiras e ódio. Tudo isso está no sermão. Pena que o Bolsonaro chegou depois lá, para fazer a sua demagogia com a cristandade, mas não ouviu o sermão do arcebispo. E ele precisava ouvir, embora a couraça de insensibilidade, de falta de empatia que ele utilize sempre, cotidianamente, provavelmente o fizesse não considerar, escutar, se abrir à palavra profética do arcebispo. É importante que todos os cristãos das diferentes denominações, se você, ouvinte, conhece alguém neopentecostal evangélico, indague a ele sobre essa política do armamentismo de Bolsonaro, que liberou o controle sobre armas e munições, apequenando o papel até das Forças Armadas nesse controle, que tem obsessão com estandes de tiro, que diz que o cidadão só se protege se estiver armado com arma de fogo. Ele próprio diz que dorme com uma pistola Glock, sei lá, qual fábrica, na sua mesinha de cabeceira. Isso aí é uma vergonha para o país e não há postura mais anticristã do que essa. Então fez muito bem o arcebispo em denunciar e faz muito bem cada cristã e cada cristão desse país em refletir sobre se essa postura de Jair Bolsonaro se coaduna verdadeiramente com o evangelho e com a fé que cada um professa.
Um debate que se coloca no nosso país cada vez mais, Chico, versa sobre o caráter dessas direitas que habitam o nosso cenário político. Porque se há diversidade no campo progressista, entre os conservadores nós também vemos múltiplas vertentes de pensamento. Há uma enorme confusão por aí quando se fala em extrema-direita, fascismo, direita tradicional, nova direita. Inclusive, há uma obra importante que dá luz a esse tema, o livro Menos Marx, Mais Mises, de autoria da cientista política Camila Rocha, onde ela descreve essas diferenciações. A tal da nova direita tentaria romper com aquele pacto firmado lá na Constituinte de 1998, substituindo o progressismo por esse capitalismo obtuso que oprime as populações menos abastadas. Enfim, Chico, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essas diferentes versões da direita no nosso país e como elas se conformam no nosso cenário político.
De fato, Anderson, há várias vertentes do pensamento conservador, ultra neoliberal, do privatismo máximo, do Estado mínimo no Brasil. A sua faceta mais violenta, virulenta e tosca é a representada de fato por Jair Bolsonaro. É a extrema-direita, com características neofascistas, extremamente autoritária, com ímpetos golpistas, como vimos recentemente, que não preza nem as instituições da democracia liberal burguesa. Esse setor está no poder. Esse setor é retrógrado, esse setor inventa narrativas sobre a própria formação social do povo brasileiro, dando aos nativos o qualificativo de preguiçosos, aos negros também de pouco amestráveis, pouco domesticáveis, e toda sorte de preconceito que daí deriva. E os próprios portugueses são tidos em má conta dentro dessa concepção. Mas nós temos também essa direita, que é chamada de nova direita, que tem muito da velha, do liberalismo puro e duro, e é extremamente serva, serviçal, submissa ao mercado, o mercado total, o messianismo de mercado. Parece que o mercado se torna um ente encarnado, personalizado, que tem humores, que tem decisões e que tem a última palavra sempre. Mercado locuta, causa soluta. Então, esse é um setor da nova direita que às vezes fica em desagrado com o Bolsonaro porque ele não avançou, e com o Guedes, né, que é dessa escola, porque não avançaram o suficiente nas privatizações de tudo. Essa nova direita, que é muito velha também, ela é extremamente perversa. E nós temos uma direita liberal social, né, que o PSDB, pelo menos o PSDB de uns tempos atrás, expressa melhor, que tem até alguns valores democráticos, mas, claro, dentro da veneração pela ordem capitalista como o sistema melhor que a humanidade pôde produzir. Esse campo da direita, portanto, ele é multifacetado, mas diante da ameaça de um simples reformismo um pouco mais progressista, de avanços na superação da desigualdade social, esses setores todos se unem, como aconteceu no segundo turno de 2018, na eleição de Bolsonaro. E eu não descarto a hipótese desses setores estarem também de novo unidos em torno de Bolsonaro, por mais absurdo que isso possa parecer, num segundo turno contra uma candidatura de viés mais progressista ano que vem. Então a gente não pode subestimar a força desses segmentos, por mais que eles sejam multifacetados. Talvez o que os una definitivamente seja a falta de compromisso com uma democracia de alta intensidade, substantiva, participativa e, claro, o ódio, a ojeriza, a distância em relação a qualquer ideia que traga a socialização dos meios de produzir e dos meios de governar, a democracia sem fim. Eles não querem isso de maneira nenhuma.
Chico, você em diversos momentos da nossa história democrática, inclusive antes dela, participou de movimentos em busca de direitos para a população brasileira, manifestações contra determinados governos que atacavam em maior ou menor grau a nossa soberania. Mas eu imagino que este seja um momento ímpar na nossa história. Não por ele ser diferente dos outros, porque todos eles são, evidentemente, mas pela importância e pelos atores que estão envolvidos. Temos um presidente ameaçando instituir mais uma vez um regime ditatorial, a olhos vistos, agredindo as instituições de maneira vil, e a sociedade civil organizada tenta reagir de alguma forma. Eu queria que você nos dissesse, Chico, como é que tem analisado essas mobilizações pelo Fora Bolsonaro nos últimos tempos? Você vê mais erros ou acertos nesses atos? E onde a esquerda estaria errando para não conseguirmos levar essa pauta importantíssima para uma parcela maior da nossa população?
A mobilização popular de massa é decisiva, imprescindível, fundamental no combate às tendências golpistas e autocráticas do bolsonarismo. A presença do povo na rua, com bandeiras democráticas de reforma social profunda, contra os preconceitos, contra o racismo, contra todas as fobias, contra todas as discriminações, ela é caldo de cultura democrática para um país ainda muito frágil nos valores democráticos. Portanto, é um elemento imprescindível e sempre foi assim ao longo da nossa história republicana, sobretudo. As grandes mudanças mais marcantes derivaram de um amplo movimento de massas, inclusive a reconquista do elementar direito de votar, de escolher presidente, de escolher governador, de escolher prefeito de capital, escolher com liberdade pluripartidária os nossos representantes nos legislativos. Essa é uma história, inclusive, que eu, velho professor de história, vivi muitas vezes. Estive na famosa passeata dos 100 mil de resistência à ditadura, 4 anos depois dela ter sido instalada pelo golpe empresarial militar de 1964. E dali em diante, sempre estive presente com coletivos do qual fazia parte, né? Não se trata de uma postura individual, nas grandes manifestações que expressavam, inclusive, um salto de qualidade na organização e consciência da nossa gente. Agora, de novo, né, esse fenômeno trágico do bolsonarismo e do governo Bolsonaro, o pior da nossa história republicana, nos leva às ruas. E eu vejo com alegria nesse 2021, apesar das limitações da pandemia, multidões irem para a rua, muitos jovens, todos com máscara, com cuidados sanitários, que o grupo da direita não tem. A novidade também é que a direita saiu do armário. A extrema-direita tem, desde os movimentos contra Dilma, pelo seu impeachment, pelo golpe parlamentar que a destituiu do poder, ela reencontrou o endereço das ruas que há mais de 60 anos não encontrava, desde aquelas marchas da família com Deus pela liberdade, que deram o elemento de apoio social ao golpe empresarial militar de 64. Bom, o que nós temos que fazer? Crescentes manifestações. Que cuidados devemos ter? Não transformar as manifestações contra Bolsonaro, pelo seu impeachment já, com as pautas de reformas e contra todos os preconceitos, em manifestações eleitorais. Deixa 2022 para 2022. Se a gente começar a partidarizar, cada grupo leva o seu pré-candidato, legítimos todos, é evidente que todo partido político tem direito de ter pré-candidatos à presidência da República, mas não tem o direito de fazer das manifestações populares do fora Bolsonaro um palanque para essas candidaturas. Aí vai desandar, aí não vai dar certo e aí não vai ampliar, inclusive. Eu vejo com muita preocupação os embates que têm ocorrido, até em palanque, em relação a nomes que possam vir a ser candidatos à presidência da República. Repito, nomes legítimos, pré-candidaturas que têm que ser respeitadas e consideradas. Mas a gente tem que tirar isso da pauta dessas reivindicações. Aliás, não está na pauta. Se você ler qualquer convocatória para os atos, e assim está sendo já para o dia 15 de novembro, que é um ato nacional, o maior número possível de cidades, pela República, pela defesa dos valores republicanos e contra Bolsonaro, ali não há nenhum chamamento para apoiar a candidatura A, B ou C. Então a gente tem que fazer do papel e do acordo das reuniões preparatórias vida, prática, efetividade. Senão, não amplia. Todos os partidos, talvez com exceção de um ou dois, mas todos os que participam da organização desses atos, inclusive com ampliação até a partidos que não são propriamente do campo da esquerda, afirmam que é importante a luta contra o Bolsonaro. Esse é o elo de unidade. E que não se pode ter restrições em relação a isso. Qualquer pessoa, mesmo com uma história de direita, que venha a se somar à luta contra Bolsonaro e suas atrocidades, tem que ser bem-vinda. Então, eu espero que a gente, agora, no 15 de novembro, tem essa grandeza, porque isso só fará ampliar o movimento de massas. E ele é que é decisivo, e ampliá-lo é algo absolutamente fundamental.
Eu queria finalizar, Chico, falando sobre esse dia do professor, celebrado hoje no Brasil. Além de te parabenizar por essa data, você que há muitos anos exerce essa que é uma das mais nobres funções, a de educar as atuais e as futuras gerações do nosso país. O Brasil valoriza o professor da maneira devida, Chico.
Não valoriza, Anderson. Ser professor ou professor é professar, isto é, declarar, afirmar, ser convicto sem pretensão a dono da verdade. Saber o que faz, o que fazemos, ser guardião da dúvida, do pensamento crítico e gostar de fazer isso. Eu gosto muito de ser professor. Ser educadora ou educador é viver docentemente, tirar de cada experiência vivida um aprendizado, mudar sempre para melhor. E seguindo a lição do mestre Paulo Freire, fazer permanente releitura do mundo, desvelando suas contradições e possibilidades. Olha, nós devemos lutar sempre pela dignificação do magistério. Eu sonho, por exemplo, com o Rio de Janeiro com uma grande sala de aula, uma cidade educadora, onde todos aprendemos com as perversidades e mazelas, com os encontros, os amores, as acolhidas. É uma cidade pedagógica que toda cidade do Brasil devia ter, ser as 5.567, que respeite, e a começar pela remuneração, pela dignidade salarial, os profissionais que educam, né? Antigamente se falava dia do mestre, né? Porque vem, 15 de novembro é também o dia de Teresa, Santa Teresa d'Ávila, mestra da espiritualidade. Mas e aí se dava flores para professorinha. O professor, a professora se descobriu como classe trabalhadora há uns 30, 40 anos e por isso tem sindicatos muito combativos, dos mais atuantes. Isso é muito bom para a democracia brasileira e para o fortalecimento da nossa educação, que tem que ser, sobretudo, principalmente, pública, democrática e de qualidade. Claro, cada unidade escolar, mesmo particular, e tem muita escola particular pequenina, modesta, ela é um centro de produção de luz absolutamente fundamental nesse tempo sombrio em que vivemos. Vivam professoras e professores, viva quem educa e luta por sua própria dignidade.
Chico Alencar, mais uma vez, muito obrigado por você dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero novamente te desejar um ótimo dia do professor, também deixar aqui os meus votos de um ótimo final de semana e o meu abraço.
Um abraço também é meu, Anderson, você, Celeste, toda a equipe do Faixa Livre, que batalha tanto para esse programa fundamental continuar no ar. E estendendo também hoje, especialmente, a todas as professoras e professores, que eles repassem sempre as coisas boas, espalhem benefícios e ajudem a fazer dessa vergonha uma nação. Nós vamos conseguir, mas isso não será possível sem educação. Lembrando o velho Paulo Freire, né? A educação não muda a sociedade, ela pode mudar as pessoas, e essas sim organizadas mudam a sociedade. Mudemos, pois. Grande abraço. Bom dia a todas e todos.
Conversamos aqui com o professor de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e vereador pelo PSOL no Rio de Janeiro, Chico Alencar. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.